Podcast Diálogo Alerge.
Olá, tá no ar mais um Diálogo Alerge, o nosso podcast que leva para você as notícias do Legislativo aqui do Rio de forma simples e descomplicando tudo. Hoje, mais uma vez, tenho a companhia da minha amiga Líbia Vignoli. Oi, Líbia, tudo bem? Que bom que você aqui de novo.
Oi, Carol, como é que você tá? A gente tá se encontrando sempre aqui no Diálogo Alerge, né? Tô virando quase uma apresentadora igual você.
Pois é, toda semana você tá por aqui. E, claro, essa semana você tá de volta pra gente falar de um assunto muito sério, que é a campanha do Outubro Rosa, né? O mês de conscientização da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero também. Essa campanha do Outubro Rosa foi criada no início da década de 90 pela Fundação Susan Common for the Cure e tem como símbolo um laço rosa que todo mundo conhece, né? Vocês devem estar vendo aí muita gente usando na roupa um lacinho rosa. E aí, para abrir a nossa conversa, você trouxe alguns dados para a gente, né?
Isso mesmo, Carol. E são, assim, já adianto, tá? Os dados são preocupantes, né? E para vocês saberem, de acordo com o INCA, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo todo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos, estimados agora em 2020, né, o ano passado, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com 684.996 óbitos estimados só para o ano de 2021. Tá, gente? Esse dado aproximado de 15,5% dos óbitos por câncer de mulheres é o câncer de mama. Então, assim, é um número alarmante, preocupante, né? E pra gente, né, Carol, que é mulher, a gente fica mais apavorada ainda.
Com certeza. E olha, no Brasil, o câncer de mama é também um tipo de câncer que mais incide em mulheres após o câncer de pele não melanoma. As taxas mais elevadas são registradas nas regiões mais desenvolvidas, que é o Sul e o Sudeste, onde a gente está aqui, inclusive, né? E a menor acontece na região Norte. Para vocês terem uma ideia, em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 novos casos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Então, assim, como a Líbia falou e eu estou reforçando, são estatísticas bem alarmantes, né?
Exatamente, Carol. E por isso, né, a campanha é tão importante, porque ela busca informar que a detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero aumenta muito as chances de cura da gente, né, nós mulheres.
Isso aí. Sobre isso, a gente conversou com a médica mastologista, a doutora Juliana Morteira. Ela falou com a gente sobre o diagnóstico precoce, tirou dúvidas e trouxe também informações preciosas sobre o assunto. Então, vamos ouvir a entrevista que eu fiz com a doutora Juliana. Vamos lá.
Boa tarde, doutora Juliana. Tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast Diálogo Alerge. Muito bom receber a senhora aqui para a gente falar de um tema importante, que é o Outubro Rosa.
Muito obrigada pelo convite.
A gente vai começar falando sobre a questão do diagnóstico precoce, porque, na verdade, o objetivo da campanha é justamente esse, né? Poder conscientizar as mulheres sobre a importância desse diagnóstico precoce. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, né? O quão importante a mulher estar com os exames em dia e quão realmente o diagnóstico precoce pode, sim, aumentar as chances de cura.
Inclusive, a campanha esse ano, o slogan é quanto antes, melhor, né? Então, é muito importante que o diagnóstico do câncer de mama seja feito precocemente, para que os tratamentos sejam menos agressivos, as cirurgias sejam menores. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, tem grande chance de não precisar de uma quimioterapia. Além disso, tem maior chance de cura e menor chance de recidiva. Então, quando a gente consegue descobrir um câncer antes dele ser palpado pela própria paciente ou pelo médico, sendo identificado apenas pela mamografia, a gente está conseguindo fazer um diagnóstico bem precoce com uma chance maior de cura para essa paciente.
E existem alguns fatores de risco, por exemplo, para que a mulher possa desenvolver um câncer de mama? Não sei, talvez a questão genética realmente influencia ou a questão, por exemplo, de uma alimentação inadequada, isso pode influenciar?
Influencia sim, influencia bastante. Em relação às alterações genéticas, apesar da gente sempre ouvir que quem tem casos de câncer na família tem um risco maior de ter câncer de mama, a grande maioria dos casos são eventuais. Então, cerca de 10% dos casos são devido a alterações genéticas. Essas pessoas que têm história de câncer na família realmente precisam começar a fazer um rastreamento, mais precoce, mais cuidadoso, porque elas têm realmente um risco maior. Mas as pessoas que não têm casos de câncer na família também precisam estar atentas, porque também tem risco de ter câncer de mama. Então, nós temos fatores de risco, como você falou, em relação à alimentação, fatores de risco que são modificáveis, que são, alimentação saudável, controle de peso. A obesidade é um fator de risco importante, porque aumenta a exposição da mulher aos hormônios femininos, principalmente na pós-menopausa, isso aumenta bastante o risco de câncer de mama. A prática de atividade física regular diminui o risco de câncer de mama em até 30%. Então, sedentarismo é uma coisa importante também, é um importante fator de risco para o câncer de mama. Consumo de bebidas alcoólicas também é um importante fator de risco. Tabagismo. Então, todos esses são fatores modificáveis que a gente consegue reduzir o risco de câncer de mama.
O câncer de mama tem algum sintoma, por exemplo, ou não?
Na verdade, ela pode não ter sintoma nenhum, né? A nossa ideia do diagnóstico precoce é descobrir antes dela apresentar qualquer sintoma. Por isso é importante fazer a mamografia pela Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos, anualmente, independente de apresentar qualquer sintoma. Mas existem alguns sinais, sim, alguns sintomas que a mulher pode apresentar. Então, ela pode palpar algum caroço na mama, algum nódulo. Nem todo nódulo é câncer, mas todo nódulo identificado deve ser visto pelo mastologista, deve ser investigado. Ela pode notar alguma alteração no bico, ela pode notar alguma alteração na pele, pode sair alguma secreção pelo bico. Então, assim, se ela notar qualquer alteração nas mamas, ela deve procurar, sim, um atendimento para ser avaliado e, se for necessário, investigar e fazer o diagnóstico e tratar.
Queria fechar a nossa entrevista, então, reforçando, a importância, né, de todas as mulheres procurem os serviços de saúde, que estejam com seus exames em dia. A gente sabe que a pandemia acabou retardando um pouco, né, o nosso check-up, o que a gente faz anualmente, enfim. Mas queria que a senhora terminasse convidando as mulheres a procurarem seus médicos, a estarem com os exames, em dia, para que a gente possa, enfim, né, ter um diagnóstico precoce, caso seja necessário, e que a gente tenha uma redução, pelo menos um aumento, na verdade, do número de pacientes curáveis.
Sim, é importante não só no mês de outubro, mas durante todo o ano, que diante de qualquer alteração, procure seu médico e, mesmo não tendo alteração, anualmente procurar um mastologista, realizar a mamografia, estando, né, na faixa etária que é indicada a realização do exame, para, como a gente falou, fazer um diagnóstico precoce, fazer um tratamento menos agressivo e ter maior chance de cura.
Carol, quem viveu isso na pele foi a Maria Soentino, de 39 anos. Em 2020, ela descobriu um câncer de mama fazendo o autoexame. E, ao detectar o nódulo, procurou auxílio médico e, após, né, realizar vários exames, recebeu o diagnóstico da doença. Isso aconteceu bem no início da pandemia. O diagnóstico realizado precocemente foi crucial para o sucesso do tratamento da Maria. Hoje, ela faz o acompanhamento de 2 em 2 meses e contou para a gente como essa experiência foi transformadora na vida dela. Vamos ouvir.
O meu tratamento e o meu câncer, para mim, me mostraram que eu sou muito mais forte do que eu me imaginava e que eu posso levar a vida de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo tendo a força de fazer as coisas acontecerem do jeito que eu quero e do jeito que eu imagino que sejam. Eu me vi uma mulher muito feminina, muito, dona de mim, e reconhecendo toda a minha força. E durante esse tratamento, tiveram pessoas que saíram da minha vida porque tinham que sair. Eu digo que foi que foi quase um livramento, porque eram pessoas que não me faziam bem e entraram outras pessoas que são muito importantes na minha vida hoje e que me mostram várias coisas. Não digo que transformou a minha vida o câncer, que hoje eu sou uma pessoa diferente. Não, eu sou a mesma pessoa, só que um pouco melhor.
Pois é, olha só que experiência interessante que ela traz pra gente, quanto foi transformador passar por esse processo, que é difícil mesmo, né? Mas hoje, ainda bem, ela tá bem. E traz essa visão, né, do quão importante é a gente dar valor para as pessoas que estão próximas da gente e o quão importante é a gente viver a vida mesmo ali intensamente todo dia, né? E aí eu também conversei com a deputada enfermeira Regiane, do PCdoB, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Alerj. E aí ela chamou a atenção da gente para a necessidade de saúde pública de qualidade para atender as mulheres que precisam de orientação e também que precisam realizar os exames. Vamos ouvir.
Precisamos ter uma orientação às mulheres em relação ao autocuidado. Autocuidado é você se tocar, né? Perceber algum caroço que apareça. Então, se você está se tocando todo dia, né? Quando você vai tomar banho, e isso tem que ser orientado às mulheres, né? Preciso que desde pequena a criança tenha essa orientação para saber uma diferença, que às vezes é uma glândula, né, uma glândula mamária que até confunde. Então você tem que saber direitinho que tipo de caroço é. Ele se move, não se move? Então essa é uma orientação para as mulheres, que deveria ser feito nas unidades de saúde, nas escolas, em tudo quanto é lugar, até mesmo aqui na Alerj, né? Então a primeira coisa seria isso, a mulher se autoconhecer. A segunda é a gente exigir, obviamente, o equipamento que a mulher, né, precisa utilizar para fazer uma mamografia na idade certa, no momento certo. Então ela vai lá, né, e esse equipamento tem que estar disponibilizado no Rio de Janeiro. A gente, né, desde sempre, a gente está lutando dentro dessa casa para que o mamógrafo chegue nos municípios. Porque nós não temos mamógrafos em vários municípios do Rio de Janeiro.
A Alerj está atenta, claro, à importância dessa campanha, né? Inclusive, o Palácio Tiradentes ganhou uma iluminação especial na cor rosa durante todo o mês de outubro. Além disso, também, diversas leis aprovadas aqui na casa que falam sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama. E aí, Líbia, você trouxe para a gente algumas dessas leis para a gente poder conhecer, né? Porque muita gente também, às vezes, não tem conhecimento sobre isso, né?
É isso, Carol. Eu venho trazer muita informação sobre legislação. E é mais do que importante, né? É fundamental a gente estar por dentro dos nossos direitos e deveres aqui no Estado. E falando em direitos, né? Eu vou começar a falar sobre a Lei 8713 de 2020. Essa lei prioriza mulheres de 40 a 69 anos na realização de mamografia em toda a rede pública ou privada aqui do Estado. Essa legislação também se aplica a mulheres que, independentemente da idade, apresentem algum histórico familiar de câncer de mama ou nódulos, né? Mas, lógico, conforme o diagnóstico médico.
Isso aí, a gente também tem a Lei 8435 de 2019 sobre cirurgias plásticas reparadoras, um assunto importante, né? Fala aí pra gente.
É, exato. E é uma lei, assim, é bacana até destacar, que é uma lei que mexe muito e é muito importante no pós-tratamento. Essa lei, é a 8435 de 2019, ela altera uma lei de 2003, que era a antiga Lei 4102 de 2003. Aí, com essa alteração, né, toda que aconteceu, a nova lei, ela determina que as unidades públicas de saúde e as conveniadas com o SUS aqui no estado do Rio de Janeiro são obrigadas a realizar a cirurgia plástica reconstrutiva e a micropigmentação das auréolas em mulheres, né, que sofreram com a mutilação total ou parcial das mamas, por conta do tratamento do câncer. E a gente sabe, né, que para a mulher, esse tipo de cirurgia, né, é muito delicado, porque é perder uma mama, é ficar com marcas, é, mexe muito com a autoestima, né, Carol?
Com certeza, exatamente isso que eu ia falar. Afeta completamente a nossa autoestima, né? E aí, inclusive, essa lei que você falou, é, os hospitais e clínicas são obrigados a informar os pacientes que essa reconstrução de mama é realizada de forma gratuita, como você acabou de falar. É isso que está na Lei 7551 de 2017.
É isso mesmo, Carol. Informação é tudo. Inclusive, é obrigação essa informação tá sendo divulgada nos hospitais, né? Mas, assim, ó, outra lei muito importante da gente trazer aqui para os nossos ouvintes é a Lei 8165 de 2018. Ela inclui no calendário do mamógrafo móvel do Estado o atendimento das internas e semi-internas do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, sabia?
Olha só, né, que coisa importante isso que você falou agora, né? É importante olhar também para quem está em privação de liberdade, né? E aí, temos ainda a Lei 3160 de 1998, que fala sobre os medicamentos usados no tratamento. Explica melhor pra gente.
Então, Carol, essa é uma lei que autoriza, tá? É legal destacar. É uma lei autorizativa, ela autoriza o Poder Executivo a reduzir o ICMS relativo dos medicamentos utilizados no tratamento e no combate ao câncer. Ou seja, tem valores reduzidos. Aqui, a gente está falando de remédios para o câncer de mama e outros tipos de medicamento da doença, né?
Então, gente, olha, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher está com uma programação bem bacana ao longo do mês de outubro, com diversas atividades para levar informação a toda a população fluminense. Aí, a deputada enfermeira Regiane contou para a gente o que ainda vai rolar nessa agenda até o final do mês. Vou adiantar só uma coisa que ela falou, mas vocês vão ouvir já já. Vai ter um futebol. Pois é, um futebol. Vamos ouvir o que ela falou.
Gostei. Gostei da ideia.
Daqui para frente, né, nós temos duas lives, mas a que vai pegar aí é de um dia 21/10, que é a live sobre prevenção do câncer para todos. Então, nós vamos discutir a questão da prevenção, que é justamente o que a gente já falou aqui, muita coisa, né? Mas incluindo as mulheres e incluindo os homens trans, que são fundamentais e tem muita gente, né? Muito homem trans com câncer de mama. Então, nós vamos fazer essa discussão através de uma live. Tem dois doutores, né? nessa live, uma enfermeira e um homem trans representando a sociedade. Então vai ser muito bacana. Nós vamos ter também, no dia 29, a Feira Rosa de Saúde da Mulher. Então são várias barraquinhas. Geralmente a gente faz lá na Lerje Antiga, né? São várias escolas também de enfermagem que traz alunos para orientar as mulheres, distribuir panfleto, falar do Outubro Rosa, falar do câncer de mama, falar da prevenção, da medicação, do tratamento, enfim, direcionada para isso. É uma feira com tudo, todo mundo que se relaciona aí com o Outubro Rosa. Então tem até a Ecosol, né, que é da Economia Solidária, que são mulheres que vêm falar de que alimentos também, né, é bom para fazer uma resistência, né, no organismo. E nós vamos ter também o futebol da resistência, que é no dia 24 de outubro. Né? Esse futebol, a gente já fez um evento, né, dele no Outubro Rosa, não sei se foi o passado ou retrasado. Colocamos o caminhão de mamografia, vou ver se até o dia 24, né, essa licitação já esteja aí realizada. E nós vamos trazer várias meninas para fazer esse futebol da resistência, que também vai ser muito bacana, na praia de Copacabana, né? Para a gente chamar a atenção da sociedade, vão ter vários artistas, vão ter as deputadas, os deputados que quiserem participar, vai ser muito legal.
Tá Carol, então, além dessa programação que a enfermeira Regiane falou aqui pra gente, né? Durante todo o mês de outubro, a Alerj está com a campanha Cuido de Mim, Cuido de Todas. E receberá doações de lenços, toucas, perucas e acessórios que serão fornecidos às mulheres em tratamento de câncer. No hall da entrada do prédio do Legislativo, há duas caixas instaladas, tá, gente? Prontas para receber as doações. E toda a arrecadação será entregue às instituições sem fins lucrativos que atuam com mulheres no tratamento de câncer. Então, se você tem alguma peruca, algum lenço e quer doar para essas mulheres, é só vir aqui no prédio do Alerjão, aqui no hall da entrada, tem uma caixa e você pode deixar sua doação.
Aliás, deve, né? Muito importante a gente falar disso, porque como você falou, tá aqui na entrada do nosso prédio, então todo mundo pode fazer isso. E sempre tem alguma coisa em casa, um lenço, uma touca, alguma coisa que você tem que você pode doar e vai fazer a diferença na vida de muita gente, né? Agora, mudando de assunto, na coluna Não É Bem Assim dessa semana, o diretor da assessoria fiscal da Alerj, Mauro Osório, vai falar sobre potencialidades de 3 municípios da periferia metropolitana. Ficou curioso? Então vamos ouvir.
Não é bem assim.
Nós temos procurado fazer uma discussão aqui sobre questões pouco iluminadas e hoje vamos falar de potencialidades ainda pouco visíveis, quer dizer, para a opinião pública, que são as possibilidades realmente muito grandes existentes em 3 municípios da nossa periferia metropolitana: Mangaratiba, Seropédica e Itaguaí. Itaguaí tem um complexo portuário com um porto que é um terminal de contêiner. E terminais de contêiner, contêiner são caixas, né, que levam produtos industriais, e a indústria gosta muito de se instalar em retroárea de terminal de contêiner, né, porque aí ela pode colocar nos navios a sua produção industrial e vender para vários lugares. Então, por exemplo, uma indústria que se instala em Seropédica, que tem uma enorme área plana, né, e ela possa estar usando o terminal de contêiner Itaguaí para essa produção industrial vender para outros estados brasileiros, para outros países. Então, uma primeira oportunidade é um terminal de contêiner em Itaguaí, que ainda tem modo de crescer muito e pode estar atraindo indústria, e para uma região que hoje é dormitório, ainda tem muito pouco emprego. A Marinha também, a Marinha Brasileira, junto com a empresa Odebrecht, ela criou um estaleiro inicialmente para fazer submarinos, também submarinos que usam energia nuclear como forma de energia para se movimentar. Hoje é um estaleiro que pode estar produzindo navios de apoio, submarinos e qualquer tipo de, quer dizer, de área na área naval. Ali também tem a Nuclep, que é uma indústria de máquinas e equipamentos para o setor nuclear, mas também para qualquer área de máquinas e equipamentos. Tem grandes siderúrgicas, como a CSN, a Ternium, né? Então tem também siderúrgicas. Tem a universidade ali, a universidade rural, que pode ser um suporte de conhecimento para inovação, para desenvolvimento tecnológico. Enfim, quer dizer, é uma área com grandes empresas, quer dizer, bastante importante. Nós temos também a UESAG na Zona Oeste, nós temos Santa Cruz de Campo Grande, onde está a Gerdau, onde está a Casa da Moeda, onde você pode estar fazendo uma política articulada ao SEBRAE para atrair fornecedores para essas grandes empresas. Mangaratiba é uma região belíssima, se você fizer ali um investimento em infraestrutura, em saneamento, em habitação, pessoas de classe média também podem vir a morar ali para estar trabalhando ali na Zona Oeste, trabalhando em Itaguaí, no Porto, trabalhando na Nuclep, onde trabalha muita gente de classe média, com nível superior. Enfim, são 3 municípios que, na medida que você consiga, quer dizer, articular uma governança, você tem o governo do Estado junto, né? E a Alerj está fazendo a discussão agora por região do Estado, né? Usando o Fundo Soberano, que foi criado por uma proposta da Alerj, que é um recurso que uma parte da receita adicional de royalties, ele vai para um fundo para financiar investimentos, e pensar uma política para ali, quer dizer, uma governança ali para aquela região que ainda tem pouco emprego, mas tem muita potencialidade pouco aproveitada. Nós temos, por exemplo, ali um terreno ali da Petrobras de mais de 10 milhões de metros quadrados, que pode vir a ser aproveitado também para atividade industrial, do lado de um ponto de contêiner. É, existe a possibilidade de hoje o petróleo extraído no litoral fluminense, 50%, quando você extrai o petróleo, também sai gás junto. 55% desse gás está sendo reinjetado. A ideia é chegar com esse gás ali naquela região, né, condutos, que as empresas petróleas têm que fazer ou podem fazer articuladas ao poder público, e com isso ter uma térmica a gás para gerar energia elétrica, que hoje é um problema no Brasil. Nós estamos um problema de, temos um problema de geração de energia elétrica, né? As mudanças climáticas têm gerado problema para as nossas hidrelétricas, que dependem de quantidade de água. Então, você usar, construir térmicas que usem gás, que são muito menos poluentes do que poluentes que térmicas, por exemplo, a carvão, né? Então, você pode trazer esse gás natural, que hoje 55% está sendo reinjetado, ali para aquela região, para Itaguaí, para usar de energia para as indústrias siderúrgicas, para atrair térmicas para ali, para atrair indústrias. Ou seja, quer dizer, ali as oportunidades são imensas, e a ideia é estar aprofundando a discussão sobre o que, que deve ser uma estratégia, uma coordenação de política para aquela região, usando os recursos dos fundos soberanos para estar apoiando investimento, junto com recursos do BNDES, junto com recursos do Banco Interamericano, do Banco Mundial, dos BRICS, que podem ser buscados, e a gente transformar a cara da nossa periferia metropolitana. Ela deixar de ser precária, como é, deixar de ser região dormitório, e usar as potencialidades existentes, que ali naqueles três municípios, de fato, elas são muito grandes, a partir das âncoras que já existem, a partir das articulações que podem ser feitas, dos encadeamentos produtivos, de atração de fornecedores, de usos como esse terreno da Petrobras de 11 milhões. A Petrobras recentemente doou para o governo do estado um terreno lá em Itaboraí, onde ia ter um complexo petroquímico, né, com a Perja, que a Petrobras não tem mais interesse em usar e doou para o governo do estado. Ela poderia fazer o mesmo ali nessa região de Itaguaí, e talvez se buscar atrair indústrias para ali, se buscar chegar a gás natural ali. Enfim, quer dizer, o estado do Rio de Janeiro, ele pode sair da crise dele, que é uma crise que vem desde os anos 70, é uma região que desde 2014 perdeu 600 mil empregos com carteira assinada. As oportunidades estão aí, a questão de nós nos articularmos, discutirmos, gerarmos governança, modernizarmos também a política, enfim, e tentar ter uma maior reflexão e políticas que a gente consiga estar articulando, e o Fundo Soberano pode ser uma dessas fontes de financiamento para a gente aproveitar essas oportunidades e, enfim, e também uma situação fiscal do governo do estado, que hoje está mais confortável.
Muito bem, assim a gente vai encerrando então mais uma edição do nosso Diálogo Alerge. Hoje falamos do Outubro Rosa, importante campanha aí de conscientização para a gente poder levar informação para que as mulheres consigam entender a importância, né, do diagnóstico precoce do câncer de mama, do colo do útero também. Foi muito bom bater esse papo com você, Líbia. Espero você nas próximas edições, hein?
Ai, Carol, eu agradeço. Tô sempre aqui com vocês. Só me chamar que eu venho, né? Vocês sabem disso. Não tem erro comigo. Mas é isso, gente. Agora, falando sério, tá? Não que eu não estivesse falando antes. Mas é porque falar sobre Outubro Rosa, principalmente para nós mulheres, né? É falar sobre saúde, qualidade de vida e, mais do que isso, falar sobre amor, né? Falar sobre autocuidado. E então, façam um exame, o autoexame, aquele que a gente faz em frente ao espelho, tá? Não deixem de fazer o toque nas mamas. É muito importante isso, porque o diagnóstico precoce pode salvar a sua vida, tá bom? Então, cuide-se, ame-se, e a gente se encontra na próxima, né, Carol?
Isso aí, Líbia. Numa próxima edição, a gente se fala de novo, lembrando que a edição aqui do Diálogo Alerge é do Fabiano Silva. Eu volto na semana que vem. Tchau, tchau, se cuidem.
Tchau, tchau, Libinha, amo vocês.